estejamos fora do espaço Schengen. Querem ou não querem ter um sistema que faz um controle efetivo? Se sim, votem esta lei. Querem continuar com Portugal como o pior país, mais ineficaz a cumprir as regras de retorno? Em Portugal, quando são identificadas situações de ilegalidade, apenas 5% hoje são retornados e afastados. Isso está errado. As regras são para cumprir. Se querem que essas regras sejam cumpridas e que o retorno seja eficaz, aprovem esta lei. Finalmente, eu admito que esta autorização legislativa tenha a mesma linha, a mesma natureza típica das do Orçamento de Estado, que normalmente não preocupam nenhum senhor deputado. Mas estamos com toda a abertura para que na especialidade se encontre uma solução que funcione ajustando ou alterando esta autorização. Muito obrigado.
Senhor deputado, está terminado. Está terminado o ponto 3 da ordem de trabalhos. O Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares solicitou que a mesa colocasse à consideração da Câmara a possibilidade de fazer ainda a discussão do ponto 4 e não irmos já para votações, para efeitos de poder ser possível aprovar o respectivo diploma. Como sabem todos, para este efeito de alterar a ordem do dia é necessário o acordo de todos os membros da Assembleia, todos os senhores deputados. A mesa consultou os diversos grupos parlamentares, o grupo parlamentar do Chega opôs. Eu não vou abrir debate sobre as razões disto ou daquilo, porque essa é uma situação que é do exercício de cada um dos seus deputados votar, dizer sim ou não a esta oposição. Portanto, não vamos poder fazer a entrada no ponto 4. Vamos ter que passar agora à votação, às votações, e, como sabem, depois a votação do ponto 4 será feita na próxima sessão da Assembleia. Portanto, peço aos serviços para fazerem o favor de verificarmos o quórum e despeço-me do Sr. Ministro. Despeço-me? É o Sr. Ministro da Administração Interna? É o Sr. Ministro da Presidência? Para abrir o sistema para nós podermos fazer os respectivos registros.
Já está expurgado este guião de tudo o que nós retirámos por falta da sua discussão. Este que eu tenho aqui. Depois eles vão se perder. Ah, e falta o projeto de lei. Não, foi retirado. Este já é o guião. E falta o requerimento do PSD, Sr. Presidente, que eu espero que chegue a qualquer momento. Que requereram verbalmente. Está prescrito no seu papel, não estou aqui.
Se algum dos senhores deputados tiver dificuldade no respectivo registro, agradeço que sinalize para ficar esse facto registado. É este o guião que está certo?
É o guião já com expurgado.
Tá, é este.
Exatamente, é esse.
Ok. É neste logo primeiro? Algum dos senhores deputados tem. Não se pode registar? Se não tiver podido, agradeço o voto de se identificar.
Pedro Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mais algum senhor deputado? Vou então considerar encerrado este. Sr. Deputado?
Para uma interrupção à mesa, Sr. Presidente. De acordo com aquilo que foi feito na passada semana, eu gostaria de saber quais é que são os deputados que estão também a assistir via online, via videoconferência. Quais são os deputados?
Mas primeiro vou fechar, que depois tenho a indicação que chega à mesa. Pronto. Então vou considerar encerrado a verificação do quórum. Estão presentes 206 senhores deputados. Sendo que se já houver essa indicação, para que se possa ser... Não se conseguiu registar? Senhor deputado, identifica-se, se faz favor.
Marcos Santos, Sr. Presidente.
Muito bem. Vou então dar a indicação, o Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira vai dar a indicação de quem está a seguir os trabalhos de forma remota.
Muito obrigado, Sr. Presidente, estão a participar nos trabalhos por videoconferência os seguintes senhores e senhores deputados: Carlos Silva Santiago, Dulcineia Catarina Moura, Carlos Cação, Paulo Cavaleiro, todos suplementares do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Ana Abrunhosa, o Sr. Deputado Manuel Pizarro, João Azevedo, Gilberto Anjos, Hugo Costa e Luís Dias, todos do parlamentar do Partido Socialista.
Muito bem. O Sr. Deputado tem alguma dúvida? Faz favor.
Eu não percebi bem, é só para saber se a Sra. Deputada Mariana Mortágua está a assistir por videoconferência ou não.
Sr. Deputado, eu não vou fazer aqui números à volta disto. O senhor Secretário leu quem estava e foi audível e não vou continuar com esta situação que perturba a votação. E, portanto, estou aqui como encerrado as clarificações e esclarecimentos. Vamos passar às votações. Senhores deputados. Estão pessoas a assistir e... com o respeito de irem ouvir os votos de pesar, e os seus deputados não estão a dar condições para este momento importante da Assembleia poder ser verificado. Se sentem bem assim, com as pessoas que estão a assistir, eu sinto-me mal como Presidente da Assembleia. Vamos passar aos projeto de voto de pesar apresentado pelo Partido Comunista Português e Partido Socialista, de pesar pelo falecimento de Guilherme da Fonseca, sendo que a família do Sr. Juiz Conselheiro está presente a assistir aos nossos trabalhos também. E a quem apresentamos os sentidos pésamos. Faz favor, Sra. Deputada Joana Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Juiz Conselheiro Guilherme Frederico Dias Pereira da Fonseca faleceu em Lisboa em 1 de outubro de 2024, aos 83 anos de idade. Nascido em Braga em 26 de outubro de 1940, licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Após graduou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, fez estágios em França no Conselho Constitucional e no Conselho de Estado e em Maastricht no Instituto Europeu de Administração Pública, como bolseiro do Conselho de Europa. Foi delegado do Procurador da República nas comarcas da Gulgá, Vila Franca de Xira, Anadia, Lisboa e Guimarães. Juiz de Direito na comarca de Mugadouro, adjunto do Procurador-Geral da República nos círculos judiciais de Bragança e Vila Real, representante do Ministério Público no Supremo Tribunal Administrativo e no Tribunal Constitucional, Juiz Conselheiro no Supremo Tribunal Administrativo e no Tribunal Constitucional. Foi Presidente da Direção Nacional do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público nos mandatos de 1977-1979 e 1984-1986. Foi autor e coautor de livros de Direito Administrativo e coproprietário das revistas de Direito Administrativo e de Direito Público. Jubilado em 2003, era atualmente Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Juristas Democratas. A Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta o seu pesar pelo falecimento do juiz conselheiro Guilherme da Fonseca e expressa sinceras condolências aos familiares e amigos, ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e à Associação Portuguesa de Juristas Democratas. Obrigada, Sr. Presidente.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 371, apresentado pelo Bloco de Esquerda, apesar pela morte de Carlos Pina, Bruno Neto e Fernanda Júlia Soares. Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira, faz favor de ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No dia 2 de outubro, Carlos Pina, de 43 anos, Bruno Neto, de 36 anos, e Fernanda Júlia Soares, de 34 anos, que estava grávida, foram assassinados na rua Henrique Barrilar Ruas, no bairro do Val, na freguesia da Penha de França, em Lisboa. Carlos Pina sempre foi muito comunicativo e ativo na comunidade, dedicando-se a várias causas para melhorar o bairro onde residia. Começou por viver num dos bairros de barracas junto à Avenida Mousinho de Albuquerque. Nessa época, comia geralmente a primeira refeição do dia na escola e usava a maioria das vezes a mesma muda de roupa. No final da década de 1990, a sua família foi realojada no bairro do Val. Trabalhou na construção civil, foi vigilante, taxista e fez pescados vários. Foi jogador do Operário Futebol Clube de Lisboa. Mais tarde descobriu que tinha um dom. A primeira vez que cortei o cabelo, apaixonei-me logo pela profissão. Foi o momento eureka, contou em 2021 numa entrevista para o programa da Antena 1 Cidade Invisível. Inaugurar a barbearia Grande Apente era o seu sonho. Neste local, que tinha sempre as portas abertas e que funcionava como um centro social, ajudou muitos jovens a aprender e a ganhar experiência no ofício. Alguns abriram os seus próprios salões. Na Grande Apente, passavam várias pessoas diariamente para cortar o cabelo ou simplesmente para meter conversa em dia. Carlos Pina era uma âncora do bairro, um exemplo de um cidadão ativo que se empenhava na construção de uma cidade mais inclusiva. Cerca de 300 pessoas marcaram presença no funeral de Carlos Pina no passado sábado, 5 de outubro. O cortejo saiu da Igreja da Penha de França, passou pela Grande Pente e terminou no cemitério do Alto São João. Viva o Pina! Ouviu-se em uníssono entre aplausos. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pela morte de Carlos Pina, Bruno Neto e Fernanda Júlia Soares e endereça às famílias, amigos e moradores do bairro de Val, sentidas condolências.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 374, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento da irmã Maria da Conceição de Jesus Laranjeiro, sendo que temos a assistir também familiares e amigos e ainda em representação das filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, a irmã Fátima Miranda. Peço à senhora secretária Sandra Pereira, a favor, de ler o respectivo voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No dia 2 de outubro de 2024, faleceu na Casa Provincial das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Lisboa, a irmã Maria da Conceição de Jesus Laranjeiro. Nascida em 1930 em Porto de Mós, distrito de Leiria, foi na vila de Cucujães, no concelho de Oliveira das Mães, que durante mais de 40 anos se dedicou ao serviço dos pobres e dos mais frágeis. Como enfermeira, criou uma resposta de assistência na doença para os mais pobres, ainda antes da criação do Serviço Nacional de Saúde, prestando cuidados de saúde gratuitos a quem não tinha acesso a qualquer assistência. Foi fundadora do Núcleo da Cruz Vermelha de Cucujães e das Conferências Vicentinas, que prestam assistência a centenas de famílias carenciadas. Fundou em Portugal a Associação Juvenil Juventude Mariana Vicentina, um dos maiores movimentos eclesiais juvenis do país, e criou grupos de formação para adultos e para os mais velhos. Mulher corajosa, alegre e determinada, transformou a sociedade de Oliveira das Mães através da sua ação humanitária, do seu carisma vicentino, do seu exemplo de determinação e empreendedorismo e do seu amor ao próximo. Por uma vida dedicada aos outros, sobretudo aos mais frágeis, aos mais pobres